Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nestas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. O Ceará é um dos principais produtores de alimentos orgânicos do país, com cerca de 15 mil hectares de área cultivada com sistemas agroecológicos. A agricultura orgânica é praticada principalmente por agricultores familiares e tem um papel importante na preservação do meio ambiente e na produção de alimentos saudáveis. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é responsável por cerca de 80% dos estabelecimentos rurais do Ceará. Os principais produtos da agricultura familiar são mandioca, milho, feijão, algodão herbáceo e castanha de caju. Quando o assunto é apicultura, o Ceará é o segundo maior produtor de mel do país, com cerca de 4,2 mil toneladas produzidas em 2020. A apicultura é uma atividade importante na agricultura familiar, sendo praticada em diversos municípios do estado. E o Sebrae faz parte do desenvolvimento dessa atividade, sendo um dos principais apoiadores da apicultura no Nordeste. Por isso, hoje vamos falar sobre as soluções que o Sebrae Ceará oferece para atender as demandas dos produtores da região, além de entender o cenário local para futuros investimentos e novos projetos. Para falar sobre esse assunto, convidamos Germano Parente Blum, gestor de agronegócio do Sebrae Ceará, na unidade de competitividade. Olá, Germano, seja bem-vindo. Você pode se apresentar para o nosso público?
Primeiro, boa tarde. Meu nome é Germano Blum, eu sou aqui do Sebrae no estado do Ceará. Atuo como gestor do agronegócio aqui na unidade de competitividade. Assim, a gente está com um projeto mais estruturado chamado Projeto AgroNordeste. Ele é um projeto que contempla toda a região nordeste do Brasil. Cada estado elegeu cadeias produtivas prioritárias, no nosso caso aqui nós elegemos 5 inicialmente, só que estamos indo para a segunda fase agora com 6 cadeias produtivas. Dentre elas, as mais fortes do estado é a do leite, tá, que é a mais tradicional e mais robusta. Temos a da apicultura também, que tem crescido muito nos últimos anos. Isso muito por conta de um projeto que o Sebrae lá atrás trabalhou, foi o projeto APES. A ovino capinocultura é uma outra atividade que a gente desenvolve aqui. Também tivemos também lá atrás o projeto Aprisco, onde você teve uma base de estruturação das associações e dos grupos produtivos. Trabalhamos com a horticultura e com a fruticultura. E do ano passado para cá, nós tínhamos intensificado a nossa atuação com o camarão, que é a carcinicultura, né? E essa atividade a gente está colocando agora também nesse projeto AgroNordeste, ao qual já vem desde 2019, 20 para cá.
Frente aos problemas que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado no seu estado, quais as soluções o Sebrae Ceará possui para a resolução desses desafios? E o que elas proporcionam de benefícios aos pequenos negócios?
Aqui a gente trabalha na, a gente chama no tripé, tá? A gente olha para a gestão, então a gente leva instrumentos de gestão, principalmente consultoria, a tecnologia, né, que aí você foca na produção, e a gente utiliza muito um instrumento chamado Sebrae Tech, onde ele consegue fazer a difusão de tecnologia para as propriedades rurais, para os pequenos produtores, e o mercado. Tá? Então, essas três vertentes a gente atua. O mercado é muito na identificação de oportunidades, mas também na participação em eventos, como feiras, exposições, missões técnicas para conhecer experiências exitosas. Então, a gente atua nessas linhas aí para ajudar o produtor a perceber que ele tem um negócio que pode ser preparado melhor, e aí ele poder acessar de forma organizada o mercado.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essas soluções no seu estado?
Aqui no nosso caso, a gente trabalha com escritórios regionais. E os regionais, eles têm uma atuação por vocação econômica em cada território. Então, ou o Sebrae vai em busca dos clientes, né, muitas vezes com parcerias com as prefeituras municipais e parceiros locais, como associações e cooperativas, ou ele também recebe as demandas, quer sejam individuais ou organizadas. Então, o nosso ponto focal aí é o escritório regional, que é ele que conhece a região, o território, e já vem se relacionando há um certo tempo nesses ambientes, então já é conhecido.
Germano, vou te pedir agora para comentar mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco?
Assim, no caso do projeto AgroNordeste, nós elegemos lá 4 resultados específicos a serem atingidos, tá? Foi aumento de faturamento, aumento de produtividade, redução de custos e modernização das atividades rurais. Então, nesses quatro pontos aí, nós tivemos excelentes indicadores. Então, a gente teve uma média de 20% de aumento de faturamento. Nós tivemos aí em torno de uma produtividade em torno de 12,5% em média de melhoria de produtividade. O índice de inovação foi muito positivo, porque a inovação é aquela coisa que, às vezes, o produtor não praticava, passou a praticar. Então, isso eleva muito o percentual de utilização da inovação, tá? Então, a gente variou em torno de 30, 30 e poucos por cento nesse quesito. E a redução de custo também foi muito positiva, ficou entre 10 e 15% a redução de custo nessas propriedades. Muito por conta de uma prática que a gente utiliza aqui há um certo tempo, que é organizar os grupos para fazerem compras conjuntas. Então, quando você faz a compra conjunta de forma coletiva, você consegue barganhar com o fornecedor uma redução no preço, né, e na logística de entrega. Então, isso tem facilitado muito a gente fazer essa redução de custo nesse sentido.
Germano, e qual é o custo para os pequenos negócios ao aderirem a essas soluções?
Eu vou te falar em termos de subsídio, tá? O nosso subsídio aqui, em todas as soluções que nós usamos, eles variam de 70% a 100%, porque tem alguns processos que a gente não cobra nada, tá? Que é feito mesmo com os grupos, como as oficinas, palestras, seminários. Isso aí não tem custo direto para quem participa. O que nós cobramos é o Sebrae Tech, que é um instrumento que a gente utiliza, que varia de 70% a 85% o subsídio dele, ou seja, o cliente paga de 15 a 30% no máximo, né? E na gestão, que é as consultorias em gestão, normalmente a gente subsidia 80%, então ele paga em torno de 20% aí do serviço. No caso do AgroNordeste, ainda tivemos o benefício a mais, ele só paga 10% de qualquer serviço de AgroNordeste.
E quais outros resultados essas soluções pretendem alcançar no futuro?
O nosso principal foco aí é tornar cada vez mais competitiva, né, as atividades, né, principalmente as propriedades rurais, que é o elo mais fraco da cadeia. Então, por ele não ter um nível de organização muitas vezes bem estabelecido, ter uma questão de capital também mais reduzido, então o nosso grande foco é torná-lo mais competitivo, para ele ter uma noção da visão empresarial, sair um pouco da linha só do assistencialismo para uma linha de empresarial, que ele possa realmente olhar o negócio com bons olhos, né, que possa tirar o melhor proveito possível. Então, nosso foco sempre é a competitividade. E aí sempre vai ter, focar no aumento de produção, focar na melhoria da produtividade, sempre reduzir custos, porque o agronegócio tem um fator que o preço, ele é muito volátil. Então, como ele é muito volátil, ele tem que estar muito organizado para poder conseguir enfrentar quando o preço está mais baixo, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar com foco muito forte na competitividade desses negócios.
Quais outros problemas e desafios o Sebrae do seu estado identifica no agrolocal atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
Hoje, o que a gente enfrenta na atividade tem muito a ver com a questão da sucessão familiar, tá? A faixa etária dos produtores, ela já está mais elevada, né? Então, a grande maioria aqui já está acima de 50 anos. Então, já tem uma faixa etária bem mais elevada. Então, a grande questão aí, o desafio é a sucessão familiar. Esse é o principal desafio que a gente tem no campo hoje, né? O que tem ajudado um pouco são as novas tecnologias, que a turma mais jovem hoje está muito antenada nas novas tecnologias, nas mídias sociais, né? Então, isso tem trazido, de uma certa forma, um olhar diferente para quem tem um pouquinho mais de visão empreendedora, de olhar para o pai e dizer: rapaz, eu vou assumir, mas eu vou assumir dentro de uma lógica diferente aqui do negócio, visando a boa agregação das tecnologias. Então, isso a gente tem percebido que é um caminho, mas é um grande desafio. E o outro é as relações entre os elos da cadeia. Ele ainda é muito, digamos assim, não estou bem com a palavra certa, não tem aquela relação ganha-ganha ainda bem estabelecida, tá? Ainda tem muito aquela, eu quero ganhar mais do que o outro elo, então isso precisa ser melhor ajustado, talvez fazer uma melhor governança dessas relações para poder que o segmento cresça, né? E numa visão de cadeia, e não só olhar para o meu elo.
Estamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela presença e pelas informações, Germano. Você gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes?
Assim, o meu recado é que acreditem na atividade. O agronegócio, se a gente for olhar assim numa lógica de produção de alimentos, é quem bota o alimento na mesa de cada brasileiro, né, de cada cearense aqui. Então, eles têm, digamos, deveriam ter um grande orgulho de ser produtor rural, porque realmente transforma é o que há de melhor, que é da terra, transformar em produto e chegar na mesa de quem consome, né? Então, eu acho que é acreditar na atividade, se organizar, se preparar e utilizar o Sebrae como grande parceiro da sua atividade.
Obrigada, Germano. E esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada e até o próximo episódio.